Podcast Folha PE, a análise das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Entrevistas e informação com a credibilidade da Folha de Pernambuco.
Deixa eu saudar agora o nosso convidado, Dr. Emílio Duarte, advogado, membro da Comissão Nacional de Direito Eleitoral da OAB, participando com a gente mais uma vez. Doutor Emílio, bom dia, prazer tê-lo com a gente, seja bem-vindo.
Bom dia, Jota, Carlos Brito, aí do Sertão, os amigos da Rádio Folha, mais uma vez um prazer imenso e agradecer desde já a gentileza da sua produção para conosco. Estou aqui à disposição dos amigos.
Muito bem, vamos trazer para a fala, debate, algo que aconteceu ontem na Câmara dos Deputados com relação ao afrouxamento da lei de improbidade administrativa. Deixa eu trazer detalhes do que aconteceu ontem lá na Câmara Federal. O plenário da Câmara dos Deputados aprovou ontem com 408 votos a favor e 67 contra o projeto que altera a lei de improbidade administrativa, PL 10887 de 2018. As principais forças da Casa se uniram para aprovar o texto, que teve votos favoráveis da base do governo, dos partidos de centro e também da oposição. O PSOL, Partido Novo, e o Podemos foram os únicos partidos que ficaram contra a proposta, que segue agora para apreciação do Senado. Só para o ouvinte se situar, né, o texto prevê, entre outras coisas, que agentes públicos que forem pegos cometendo crimes na administração pública só serão punidos se for comprovada a intenção de cometer o crime, a irregularidade. Doutor Emílio Duarte, alguns especialistas dizendo que isso, de fato, abriu a porteira para a impunidade. O que o senhor pode passar para o nosso ouvinte com relação a isso, hein?
Bom dia. Eu também esqueci de dar uma saudação especial aos alvirrubros, que Pernambuco voltou a ter aí.
Parabéns, parabéns. Né?
Estamos nas cabeças, sendo lembrado, inclusive, com o técnico da Seleção Brasileira de Futebol.
Muito bem, que continue assim até o final, viu?
Se Deus quiser. Na verdade, Jota, você sabe que a gente participa aqui e eu tenho um carinho e respeito pelo seu trabalho profissional, a gente tem uma certa até amizade, não é? E a pandemia nos afastou de almoçar, de bater um papo, enfim. Mas eu tenho a maior tranquilidade em discordar de algumas afirmações que você fez aí, pelo menos no título, chamando a atenção para os ouvintes como certo afrouxamento.
Uhum. Segundo alguns especialistas.
Me permita me concordar já discordando. Alguns conceitos indeterminados, subjetivos, nossa ciência, tá? Não é uma ciência exata. Dava margem para interpretação para uma série de decisões sobre o mesmo tema de aumentamento da tocha. Ok? Por outro lado, houve, permito fazer um neologismo, um apertamento, ou seja, houve uma pior, uma formatação de uma coisa que o Ministério Público já vinha perquirindo há um tempão, Ministério Público, que é o titular da ação da ACP, né? E, enfim, vou dar um exemplo claro. O gestor que infringisse, tá certo? A súmula vinculante número 13 do Supremo Tribunal Federal, e aí não é mera coincidência, está lá, se não ficou 3, não inventei o número, tá certo? Que impede o chamado nepotismo, Jota, Carlos Brito e queridos ouvintes. Apenas o Ministério Público olhava, ó, peça, você está infringindo aqui, etc e tal, tentava enquadrar isso na improbidade administrativa, mas não tinha arcabouço jurídico para que ele fundamentasse o seu pedido. Neste projeto de lei, aprovado ontem, por exemplo, coloca que o gestor... e bota a mesma literalidade, a mesma dicção da súmula vinculante 13, já ratificada pelo Supremo Tribunal Federal, tá? Que colocar os parentes até terceiro grau, esposa, enfim, tá? Na administração, tá certo? É considerado, a partir de ontem, ato de improbidade administrativa, pondo fim a uma discussão que aí o Ministério Público estava sempre em desvantagem. porque tentava enquadrar, mas não tinha arcabouço jurídico, dependia do sabor dos ventos, como a gente diz, e da cabeça dos julgadores. Então, alguns aspectos, como toda mudança legislativa, tá, Jota? A gente, enfim, todo ano aqui a gente começa a discutir o ano pré-eleitoral com mudança na legislação, não é verdade? E todo mundo tem a sua reforma predileta. Então, toda alteração legislativa, essa lei é uma lei de 92, a 8492, a LIA, Lei de Improbidade Administrativa, que serve para regulamentar o artigo 37 da Constituição, que trata dos fundamentos da administração pública, ok? Toda alteração, repito e retomo aqui, gera confortos e desconfortos. Então, de toda sorte, isso foi uma comissão de juristas, com membros do Estado do Amazonas, inclusive, que eu conheço, um grande jurista mesmo do STJ, o ministro Mauro Campos, entre outros especialistas, não é? E o deputado do PT de São Paulo, que fez um substitutivo, alterou algumas coisas, mas, enfim, não quebra a essência. Eu acho que poderia ser melhor. A gente sempre fica com essa sensação, sobretudo os órgãos de fiscalização e controle, tá? Que poderia ser melhor. Mas foi o que conseguiu a votação, foi o que conseguiu o diálogo. A Câmara é uma casa de diálogo. Não consegue, por exemplo, tem gente que não tem diálogo e tem um projeto de lei que está lá sentado, né, nas comissões paradas e nunca teve uma lei. Tem gente que passa pelo Congresso e nunca conseguiu botar um projeto para ser votado, ao menos. Então, ou seja, precisa de vontade política, articulação entre os partidos, né? E aí o Podemos, por exemplo, o senador Álvaro Dias, junto com o executivo do partido, embarcaram posição. Aí tem que, há que se respeitar, a democracia é assim. Né? Mas a gente pode bater um papo aí nas modificações, estou à disposição sua, de Carlos Brito aí, para a gente dissecar um pouco mais aí dessa lei.
Você falou aí da questão de colocar parentes, né? Nepotismo, justamente, que isso também fazia parte, mas foi retirado ontem, e aí foi colocado justamente uma punição para quem utilizar isso, né?
Na verdade, eles colocaram, na verdade, que foi alterado a redação, tá?
A redação, isso.
Perfeito. Colocaram a redação do jeito que o Supremo já disse. Essa discussão de nepotismo chegou até o Supremo Tribunal Federal. E a gente sabe que chegar um processo do Supremo Tribunal Federal é quase com a vida. E aí o Supremo já decidiu. Eles pegaram aquilo que o Supremo, que é a última palavra da interpretação da Constituição, lembrando que essa lei serve para complementar, regulamentar o artigo 37 da Constituição, ok? E aí, esmiuçar. E aí o Supremo colocou lá a literalidade. Eles, para evitar a discussão jurídica, colocaram aquilo que o Supremo já decidiu, que eu acho que é um avanço. Não deixa de ser um avanço. Porque não existia essa formatação na lei anterior, na 8492 vigente desde 92, que falava do nepotismo. Até porque a lei não dá para se alterar, e o Estado Democrático de Direito é assim. É o tempo todo tentando discutir para que o comportamento social, né, as mudanças da sociedade sejam todas positivadas, mas não dá tempo. O nepotismo é posterior à lei da improbidade.
Carlos Brito.
Eu fico sempre pensando, toda vez que eu fico falando com alguém que tem domínio jurídico, que o país não fez as reformas. Se a gente fizesse as reformas que a gente estava precisando, o senhor não acha que as leis não seriam mais uma questão de interpretação e uma coisa mais pontual para a gente seguir?
É, na verdade, por exemplo, eu, na seara do direito eleitoral, que me avora discutir direito eleitoral, né, ainda, até não sei quando, Carlos, Jota e os queridos ouvintes da Rádio Folha Política, da lei de improbidade administrativa, a legislação eleitoral, TRE, TSE, juízes eleitorais, promotores eleitorais, enfim, todos os operadores do microsistema do direito eleitoral brasileiro, coloca luzes na parte do seguinte: aqueles que forem condenados por ato doloso de improbidade administrativa que porte dano ao erário é considerado enquadrado na ficha suja. Pela lei de ficha limpa, não pode ser candidato. Ok? Então, ou seja, a justiça eleitoral, não é, olha o mecanismo da lei de inelegibilidade, a lei 135, que foi uma lei de iniciativa popular que alterou a lei de 6490, só dava luzes, só olhava, só importava-se com os atos dolosos. Ocorre que a lei de 92 de improbidade administrativa que estava vigente, também tinha um condão de condená-lo o agente público que agisse culposamente. O que é isso? A mesma prática de um ato que você não tinha a má fé, a intenção de cometê-lo, mas reprovável, certo? E, por exemplo, uma negligência, uma imperícia, não é? Você também estava sujeito à responsabilização pela lei, a vigente de 92, a LIA, de improbidade administrativa. Hoje, com a alteração legislativa de ontem, tirou a parte da culpa para que se colocasse apenas o dolo. Ora, só que a jurisprudência toda, com esta dificuldade, firmou alguns entendimentos, por exemplo, Jota e Carlos, algumas exteriorizações dos atos, tipo, a ação, não você pensar, eu estou na intenção, a lei não consegue entrar na mente do indivíduo para saber o que ele está pensando em fazer, qual foi a intenção dele, isso não consegue, é subjetivismo, ok? Só o profissional da área de saúde, psiquiatria, psicologia, enfim. Agora, para nós do direito, a materialização dessa intenção, leia-se, cometimento, qualquer ato dessas naturezas, que aí se formou o entendimento, era caracterizado por si só já o dolo. E aí tinha um condão de condená-lo e deixá-lo ficha limpa. Então, ou seja, concordo com você também, Carlos, na grande parte da sua assertiva, da sua afirmação, que o grande problema é que o Congresso brasileiro não pode ser diferente. É o retrato da nossa sociedade plural. Lá tem representantes de todas as classes, dos movimentos que são adeptos a minorias raciais, as etnias. Tem representantes dos racistas. Tem representantes de toda a sociedade brasileira. Então, você construir maioria, e repito, vontade política para fazer tramitar uma reforma dessa, que você tem certeza que se colocasse em prática, eu volto a concordar com você, Carlos Brito e Jota, a nossa sociedade seria bem melhor, bem mais prática e muito menos discussões jurídicas. Por quê? O sistema de tripartite de Moskvitensky, bem pensado, que não é os três poderes da gente, quando falta a um poder, o outro vem e se sobressai, porque não existe espaço vazio em política. Aí entra a famosa, tão combatida por uns e defendida por alguns, judicialização do legislativo da política brasileira.
Uhum. Doutor Emílio Duarte, até aproveitando, não é? A gente vive num país onde processos estão aí abarrotados, não é? Dependendo, e passa anos e anos. Se fosse uma justiça célere, claro, com aperfeiçoamento de rapidez, opa, o que foi aprovado ontem até caberia. Mas com a justiça lenta, volume, dificuldade, o tempo virou quase como se fosse um benefício para quem cometeu irregularidades, né? Por exemplo, prazos de prescrição foram encurtados, né? De modo a garantir impunidade em casos complexos. Por exemplo, colocando prazo até mesmo máximo de um ano. A gente sabe que isso não acontece no Brasil. Partidos políticos passando a ser isentos de qualquer responsabilidade por atos de improbidade. E outra, tem que constatar o dolo. Num retrocesso aí de ações como do Mensalão, Petrolão, só para citar o exemplo mais recente, eu não vi ninguém dizer e se assumir culpados. Todo mundo é inocente. E até perante a justiça, até que se prove o contrário.
Verdade.
Mas, partindo desse princípio, como é que vai ter que comprovar que houve o dolo, não é, dessa improbidade? Um vereador, um prefeito, eu não sabia que isso poderia ser corrupção. Não facilita justamente esse processo de anticorrupção que o país vinha caminhando, não, doutor Emílio?
Na verdade, é aquilo que eu estava falando. Eu acho que aí, um exercício de futurologia, a própria justiça vai calibrar aí a aplicabilidade e o entendimento dessa questão de apenas o dolo. Por exemplo, na gestão de um município, o prefeito por exemplo, reter pagamentos de contra-cheque de servidor e não fazer o devido pagamento, recolhimento. Então, assim, eu acho que esse ato não tem discussão se é perícia, certo? Então o sujeito não precisa estar preparado para que sua contabilidade diga, olha, você tirou o imposto, a Rádio Folha tirou o imposto de renda do salário de J, tem que enviar para a Secretaria do Ministério da Receita Federal. Então, não há discussão. Então, eu acho que alguns atos serão aí não passíveis de discussão quanto à questão do dolo. Então, mas eu acho que há alguns avanços, né? Com relação à prescrição, um tema que você toca importante. Eu acho que aí ele deu um balizamento, porque tinham atos que eram começados a contar para efeito de prescrição após o fim do mandato do agente público. Agora não, é da prática do ato, como tudo no direito tem que ser. Então, ou seja, tem uma calibrada num conceito que já estava desatualizado. Agora, por exemplo, e aí eu tenho uma crítica a fazer, teve uma modificação que a gente não tocou ainda, Jota. Se o sujeito for condenado, depois disso tudinho, conseguir ser condenado por um ato praticado, num cargo que ele tinha, por exemplo, o sujeito era deputado estadual, e terminou o processo, ao fim e ao cabo, ele foi condenado, e foi demonstrada, tipificada o ato doloso de improbidade administrativa, ele hoje é deputado federal, ele não fica impedido de exercer o mandato de deputado federal, apenas então somente seria deputado estadual, porque o ato foi praticado na época que ele era deputado estadual. Eu acho que isso é que faltou um pouco de sensibilidade no substitutivo do deputado Carlos Aratino de São Paulo. Eu realmente sou crítico apenas desse ponto, para não dizer que eu estou concordando em tudo, porque a gente tem que ler, tem que analisar.
Tá tudo muito recente ainda.
Tudo,
né?
Muito recente, foi ontem, e a gente tem que ver a aplicabilidade, como é que vai ficar isso. Mas eu não tenho dúvida que questões controversas serão judicializadas, e o judiciário, repetindo o que eu disse aí alguns minutos atrás, quando falta ao legislativo, o judiciário tem que realmente agir e usar aí o ativismo, às vezes por culpa do próprio legislativo, que não conseguiu construir um texto, aí parafraseando Carlos Brito, que nos ouve lá do sertão, que as reformas necessárias que a sociedade sabe, precisa e tem que fazer. Quando não consegue, aí, para manter o equilíbrio entre a administração através dos três poderes, tem que ser ocupada pelo judiciário. Aí não tem como.
Pronto, a minha preocupação era mais nesse sentido mesmo, tá? Da questão de não virar a porteira que o ministro Salles falou lá, e passa todo mundo e beneficie, e passa a boiada, não é? Porque, pelo que eu estava lendo, como o senhor mesmo disse, muito ainda recente, não é? E eu não li, não deu tempo, mas pelo pouco que eu li, tem tópicos que chamam a atenção, não é? No texto tem dizendo, por exemplo, o mero exercício da função ou desempenho de competências públicas sem comprovação de ato doloso com fim ilícito, aí onde está uma brecha, não é? Qual o gestor que vai dizer? Não, eu cometi irregularidade mesmo, foi intencional, eu fiz isso para... É muito complicado. Aí afasta a responsabilidade de ato de improbidade administrativa. Ou seja, liberou, não é, o prefeito, vereador, enfim, uma série de irregularidades, né? Não vou dizer nem crime que não...
Na verdade, eu acho que melhorou no aspecto de ter tirado a questão da culpa, né? Não é? Então, era previsível também a questão da culpa, o que é negligência, o que foi imperio, enfim, como eu já disse. Mas eu acho que quando começar o judiciário a ser instado a se manifestar por questões concretas, desconfio que alguns atos serão pacificados, né, e impossibilitados, inclusive discuti-los se é ato doloso ou não. Porque no dia a dia da administração pública, que é extremamente complexo, a gente sabe que tem ato que não cabe discussão. O sujeito deixar de fazê-lo, ou aquilo que não deve fazer de jeito nenhum, porque a gente na administração pública está sujeito ao princípio da legalidade escrita, está errada. Então, aquilo que a lei diz que você tem que fazer, é obrigado a fazer e você não faz, então fica difícil não caracterizar como a vontade do agente, não é? De cometer esse ato. Então, ou seja, mais uma vez, quando o judiciário, repito, for provocado, vai colocar aí um equilíbrio, né, ao projeto de lei, que poderia ser melhor, mas eu não poderia deixar de reconhecer avanços da lei 8492 de 1992, que era muito antiga já.
Isso, muita gente até classifica, né, que havia caducado, não sei o termo...
Já não retratava o momento da administração pública atual.
Uhum. Muito bem, Brito?
Eu fico preocupado com essas leis que são interpretativas. Por exemplo, o doutor Emílio Duarte escreveu um artigo há algum tempo atrás com relação à reeleição para as mesas diretoras. Doutor Emílio, cada município, cada estado vai fazendo a sua própria lei para reeleição de mesa diretora, de câmaras, de assembleias, como é isso? Ou a gente avançou nisso?
Na verdade, o Supremo Tribunal Federal deu uma interpretação conforme a Constituição daquilo que está no regimento interno do Senado, não é, e da Câmara, que virou meme. Não é? Apenas o Supremo declarou que aquilo que está escrito é exatamente aquilo que está escrito, não é, que não poderia a reeleição. Então, tem discussão, não é, com relação a isso. Cada ente federativo, Câmara Municipal ou Assembleia Legislativa Estaduais, as 27 do Brasil, que é mais de 5.500 câmaras, pode fazer, deve fazer o seu regimento interno. Tá? A única coisa que a gente já sabe que no dia a dia funciona no judiciário é aqueles casos omissos, aqueles que não previstos no seu regimento interno, ele pode balizar com o regimento interno da Câmara e Senado. Aí ocorre que, na minha interpretação, se o Supremo diz que na Câmara e Senado, não é, aquela cláusula lá está conforme a Constituição, ele não disse que aquelas que não estão também não estão. Então tem que analisar caso a caso de cada regimento interno, da forma que foi feita, e se algum partido político que tenha legitimidade de entrar com ação declaratória de constitucionalidade aí nos estados, né, da sua Assembleia Legislativa ou de alguma Câmara Municipal, também é os Tribunais de Justiça que tem a competência, poderá discutir a constitucionalidade da lei, da forma, do processo, devido processo legislativo, que a gente fala muito em devido processo legal no judiciário, mas é devido processo na administração pública, inclusive no Poder Legislativo. O Poder Legislativo, para alterar isso, permitindo as reeleições, que é onde você quer chegar, cara, é que deve ser observado devido processo legal para a realização, a elaboração, a fabricação, e aí, ó, tem fabricação desta norma nas câmaras municipais aí, por exemplo, de Orocó, de Lagoa Grande, enfim. Cada um tem que ser observado sob pena de judicialização, sim. E aí, passível de anulação.
Doutor Emílio Duarte, para finalizar, e é importante que o senhor...
Hoje foi rápido, né?
Hein? É porque o assunto tão técnico, né? Esse agora com essa... vamos...
Mas eu não fiquei com muito juridiquês, não.
Não, ficou não.
Mais palatado.
Como sempre, não ficou não. Doutor Emílio, agora eu gostaria que o senhor explicasse para o nosso ouvinte o seguinte, não é? O entendimento popular... que os ministros do STF estão concedendo liminar à torta e à direita, vou falar popularmente, tá? Para convocados da CPI ou não comparecer, ou se comparecer, ficar no direito de calado. E aí, olha, tal ministro concedeu isso, esse STF não tem jeito não, tal governador não foi não, Witzel foi porque quis, mas tinha uma liminar... o ex-secretário também lá de Manaus, o mesmo. Os governadores que foram convocados estão entrando aí também com liminares e empurra sempre a visão de que é o STF, são os ministros. Eu gostaria que o senhor explicasse se esse direito, né, de não comparecer é um direito constitucional, que a gente pode passar para o nosso ouvinte, hein, doutor Emílio?
A gente tem que separar os dois tipos de recebimento de convite, né, e convocação. São duas coisas diferentes, lá do ponto de vista técnico da CPI, disciplinado pelo ordenamento jurídico vigente lá do Senado.
Até agora foram convites.
Isso. No caso específico dos governadores, assim, às vezes a gente tem que ser crítico com algumas decisões do Supremo, tem que respeitá-las, e discutir na academia, produzir artigos, escrever, estudar, ter o direito de colocar e falar, não é? para opinar, como eu disse no início do programa, nossa ciência não é matemática.
Uhum.
Não é? Mas eu penso que neste caso, eu como julgador, me colocando na posição deles, ficaria complicado em autorizar que um indivíduo, e aí qualquer um, tá? Não sei se é ligado a Bolsonaro, se é Bolsonaro, se não é, se é Lula, Petit, etc. O sujeito está sob uma égide de uma investigação que corre em segredo de justiça. Tá? E vai ser sabatinado, e você vê que às vezes, infelizmente, os senadores, desculpa, exacerbam demais na forma de falar. Enfim, então, podendo ali ter uma pergunta capciosa e que poderia trazer luz a um fato não observado do processo penal ou fazer prova contra o próprio depoente no processo penal,
uhum,
que está, repito, em segredo de justiça. Então, o sujeito ir e fazer prova contra ele, não tem uma defesa técnica, lá ele não para e vai consultar o advogado e volta para responder, não. Lá, como se diz, o ritmo é acelerado, né, e é pau na muleira, como a gente tem no interior.
Uhum.
Então, fica difícil o sujeito ter que parar e ir atrás de uma defesa técnica, como é que está isso, não lembra, ele não tem os argumentos da defesa todos na cabeça, que está correndo no processo. Então, sobre o mesmo fato que ele está dizendo uma versão X no processo penal, ele pode atribuir uma versão Y e prejudicar a própria defesa técnica, que nós temos o direito de defesa amplo, né, e ao contraditório.
Então, seria uma contribuição para uma autocondenação.
Autocondenação, que eu acho que nenhum ministro por si só... Por exemplo, Carlos Wizard, aquele empresário, eu nem sabia que aquele cara que, né, tinha curso de inglês, pelo nome é uma propaganda, infelizmente não tem como dizer... tinha se metido com o negócio de ser aconselhador do presidente, etc. Então, aquele
na cara, área sabe, de saúde, né?
É, e na área de saúde, mano. Exato. Então, a linha de inglês na área de saúde. Então, ele não tem processo contra ele. Contra ele foi negado. Pô, não tem nada, vai lá falar o que você sabe. Não é? Então, ou seja, a própria ministra que tinha concedido para uns, para esse aí negou. Eu vi a decisão ontem. Então, ou seja, o camarada está sendo processado, já tem uma ação penal contra o seu CPF, já não é coisa muito boa. E a público corroborar com o argumento do sistema acusatório, penal acusatório, que é o Ministério Público, que fica perquirindo até o final a prisão, etc., e bloqueio de bens, etc. Então, eu acho que é seria muito danoso ao processo, ao sistema de direito de defesa, que aí o Supremo, nesse caso, privilegiou o próprio Supremo disse que é constitucional.
Pronto.
A questão de não produzir prova contra si próprio.
Perfeito, era isso que eu queria saber. Então, está respaldado na Constituição. Não é porque Gilmar é careca, porque a Weber tem nome alemão, não é porque o Barroso é simpatizante de determinada... Não é nada disso.
Não.
É porque isso é uma legislação constitucional que protege o Wizard, protege J. Batista, protege Carlos Brito, protege Emílio Duarte como cidadão brasileiro, não é isso?
Eu penso que, aí no meu modesto contribuição no direito penal, eu penso que neste caso o Supremo vem mantendo coerência com a própria Constituição de 88 e suas alterações.
Perfeito. Muito bem, doutor Emílio Duarte, mais uma vez agradecendo aí a sua participação, a convocação aqui como contribuinte, né? Colaborador.
Perfeito.
Não impositiva.
Não, mas é um prazer ter vocês, toda vez que o Dani liga, é uma satisfação. A gente corria para participar uma agenda aqui, para ficar à disposição de vocês, e todas as vezes é assim, ligou, faltou, telefonou, chegou.
Muito bem, um abraço, até o próximo encontro, tudo de bom, viu?
Obrigado a todos, satisfação. Fiquei um pouco mais feliz hoje, sabe, ver que Carlos Brito lê meus artigos também. Gostei muito. Vou passar os outros para você passar para ele aí também.
Muito bem.
Obrigado, bom dia de trabalho a todos.
Legal, tá aí, Carlos.
Eu vou atrás do que é bom, né, velho? Estou aqui com você.
Legal, um abraço, Brito. Até o próximo encontro, tudo de bom.
Que Deus abençoe a nossa caminhada, que a vacina chegue para todos e a saúde esteja em todos os lados.
Amém.
Grande abraço.
Amém, que assim seja. Legal. E assim finalizamos o nosso Folha Política de hoje.
Folha Política.
Podcast Folha PE. A análise das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Entrevistas e informação com a credibilidade da Folha de Pernambuco.